Quero inicialmente cumprimentar os membros da mesa, professor Carlos, mesmo na ausência do professor Luiz Cláudio, que parece que vai voltar, né, mais tarde, professor Gabriel, professor Edson, professor Marcelo, e sobretudo parabenizar essa instituição, essa entidade, pela promoção desse evento. De fato, não há dúvida que, se somarmos esforços, todas as entidades que estão reunidas aqui, as possibilidades de melhoria da educação se ampliam. Não há como negar que o conjunto dessas entidades tem uma capacidade política de intervenção na sociedade, nos meios políticos, bastante razoável. E se eles forem coordenados e mirados na mesma direção, certamente teremos um êxito maior. Quero cumprimentar também as duas apresentações que me antecederam, que eu acho que elas são complementares entre si, e eu vou tentar também, na linha que o professor Gabriel acabou de falar, pensar um pouco mais na estratégia de como alcançar os 10 milhões. Todos nós já recebemos na internet, circula uma história que eu não sei se é verdadeira, mas ela é muito interessante e eu quero me servir dela nesse início. Na década de 60, na corrida espacial, tinha um problema técnico elementar que era arrumar uma caneta para escrever em um ambiente sem gravidade. Dizem que a NASA investiu milhões e milhões e milhões de dólares e conseguiu desenvolver uma caneta que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de qualquer jeito, de cabeça para baixo. E a União Soviética mandou o astronauta levar um lápis. E resolveu o problema. Então era foco no problema, foco na solução. Por que eu estou dizendo isso? Que botar 10 milhões de estudantes no ensino superior, o problema não está no ensino superior. Esse é o que eu vou tentar mostrar para vocês e compartilhar com vocês esta visão. E aí de parte de algumas... Acho que estou longe aqui. A ideia é tentar orientar a nossa apresentação na seguinte roteiro. Nós vamos levantar três hipóteses, vamos tentar provar essas hipóteses, e em seguida vamos falar do tamanho do problema que nós estamos vendo, os desafios para garantir o acesso à permanência e o sucesso da educação, caminhos para a solução e concluir com algumas sugestões e algumas observações. Esse é o roteiro que nós vamos procurar seguir, como eu disse. Próximo, por favor. Vamos, seguinte. Essas são as três hipóteses. Nós acreditamos que não há solução para os problemas de educação e sociedade de outras políticas públicas. A educação não paira na sociedade como um problema isolado. Problemas de habitação, problemas de saneamento, problemas de saúde, problemas de segurança. Tem crianças que não vão à escola porque não tem transporte. Tem crianças que não ficam na escola porque não tem merenda. Na atualidade, o principal problema de educação no Brasil não está no ensino superior, e sim nos níveis anteriores. E a terceira hipótese é que o acesso universalizado, a permanência e o êxito da educação básica são os principais desafios do desenvolvimento do país e a meta de 10 milhões de alunos no ensino superior. Próximo, por favor. Tamanho do problema. Censo 2010 de IBGE. O Brasil tem 190 milhões de habitantes hoje. E o professor Gabriel mostrou alguns minutos atrás algo parecido com isso que eu estou mostrando aí. As crianças de 0 a 4 anos têm mais ou menos 7,2% e mais de 65 anos são 7,4%. O que quer dizer isso? Essa faixa não estará no ensino superior nos próximos 10 anos. Então, dos 190 milhões, não será nesta faixa que nós vamos buscar os alunos que faltam. Próximo, por favor. Aí, aquilo que o professor Gabriel mostrou, a nossa pirâmide etária, que não é bem a pirâmide de uma gota hoje, né? Que tem um bônus demográfico que vai ser utilizado para poder financiar a educação de vários jovens, diferentemente de outros momentos da nossa história, onde tínhamos uma parcela muito grande nas primeiras idades, vamos colocar assim, agora nós temos condições de fato, se o país quiser, investir em educação, porque teremos mais gente trabalhando e menos gente estudando nos próximos tempos. Outro dado importante, supondo, isso é uma suposição, naturalmente não é proibido que ninguém antes, após os 49 anos estude, ao contrário, é recomendado, mas que nós vamos procurar na faixa de 10 a 49 anos, ou seja, nos próximos 10 anos, quem tem 10 vai ter 20, esse aí é o potencial, a grosso modo, de brasileiros que podem estar no ensino superior. Ali tem um dado também que a gente discute muito ações afirmativas, eu botei só para destacar que pretos e pardos, esses sim dão de fato um percentual importante, mas isso é lateral na apresentação. Embaixo tem outro dado que eu queria também mostrar para os senhores. A população rural. Essa população rural, se não tiver formas diferenciadas, ela também não estará no ensino superior. Porque nós não temos a tradição de instituições instaladas no meio rural propriamente dito. Estamos próximos ao meio rural, mas esse é um dado que precisa ser trabalhado com outros. Na educação, como é que nós estamos? Também o censo. Tivemos um belíssimo avanço nos últimos 10 anos no que trata do analfabetismo, mas esse belíssimo avanço ainda nos deixa envergonhados. Nós temos, passamos de 12 a 9% da população com mais de 10 anos de idade. É muita gente. Esses aí também não estarão na universidade. É outra parcela da sociedade na qual nós não poderemos buscar os alunos para completar os 10 milhões. E eu fiz questão de botar por região, porque ali tem um outro aspecto fundamental que se refere à primeira hipótese. Se nós não superarmos as desigualdades regionais, temos um projeto de país, de nação, nós não vamos conseguir resolver o problema da educação. Podemos resolver localizadamente. E mais uma vez, na parte de baixo daquele slide, mostra que aquela população rural é ali, inclusive, que reside a maioria dos analfabetos. Portanto, essa é uma população que temos que ter atenção para a educação, mas não será o nosso público-alvo em termos de educação superior. Precisa ser educado, mas não serão os alunos da educação superior. E aí nós começamos a ver algumas contradições e algumas realidades, que aí quem está dizendo, para livrar minha cara, como disse o professor Gabriel, são os dados do MEC e do INEP, não sou eu. Temos matriculado o ensino fundamental, nas fases iniciais, 3 milhões e meio de crianças. No ensino fundamental, aí já como concluintes, conclui 2.473.000. No ensino médio, conclui 1.797.000. Na educação profissional, 2.219.000. Podemos somar esses dois valores aí. E no ensino superior, concluímos 826.000. É nítido o funil que nós temos na educação. Tem detalhes importantes que a transparência não mostra, e eu não vou me alongar, que nós temos mais vagas no ensino médio hoje do que os egressos do ensino fundamental. Em média, mal localizada muitas vezes, longe do aluno, sem condições, mas em termos de quantidade de vaga, eu estou deixando a qualidade apartada desse debate, que vou falar mais ao final, mas o fato é que daqueles 55 milhões de alunos da educação básica, 85% é da rede pública e 14% da rede particular, o inverso da educação superior. Temos que nos preocupar com essa situação, inclusive na questão da qualidade. Mas o fato concreto que eu queria mostrar nesse slide é que temos um funil claro. Aí eu procurei fazer umas contas, que não tem muito valor estatístico, mas simplesmente para dar uma orientação ainda para a gente. Por regiões, a população da região norte, na última coluna à direita, equivale a 8,31% da população brasileira. Mais ou menos o que tem no ensino fundamental. No ensino fundamental, quase que bate os números com o percentual da população, o que dá uma ideia de uma certa universalização no ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino superior, a gente observa que a região sudeste, a região sul, tem o percentual, só voltando aqui para entender, eu dividi a população por aqueles números ali, ó, 2.826.000, para poder chegar a esses percentuais de cada uma das colunas. Então nós observamos que na região sudeste há uma grande concentração, mais do que o percentual da população, de formados no ensino superior, assim como na região sul e na região centro-oeste. Nas outras regiões do nordeste a gente observa a grande diferença. 27% da população e só formamos lá 15% do ensino superior brasileiro. Significa dizer que quando caminhamos na trajetória, vamos dizer assim, dos níveis de ensino, vamos deixando para trás cada vez mais gente e tornando mais desigual o país. O professor Gabriel fez um comentário muito importante, que é sobre o aumento da renda per capita. Extremamente relevante, sem toda sombra de dúvida, essa é uma meta que devemos perseguir, associada a uma outra meta, a distribuição de renda. Que a renda per capita, ela dá um indicador bastante importante, mas não satisfatório para o desenvolvimento. Porque se tiver concentrada essa renda, ela não resolve o problema da educação brasileira. Ela tem que estar distribuída para que possamos resolver o problema da educação brasileira. E a renda per capita não reflete a distribuição. Aí nós temos algumas contradições que precisamos trabalhar um pouco mais para poder saber como resolver. Confesso a vocês que não tenho solução para esses números. Veja bem, nós queremos chegar a 10 milhões de alunos de ensino superior. Teoricamente, no próximo ano, para usar a meta do professor, não precisamos abrir nenhuma vaga. Nós temos concluídos no ensino médio 1 milhão e 700. Temos vagas oferecidas, 3 milhões e 164. Candidatos inscritos, e aí sabemos todos que muitos alunos fazem processo seletivo em mais de uma instituição, e aí não está por inscrição, não está por candidatos. Agora, quantos ingressos nós temos? 1,5 milhão. Menos do que os concluintes do ensino médio. Metade das vagas oferecidas. Esse é o problema que nós temos. Se a gente simplesmente ocupasse as vagas, já teríamos mais 1 milhão, já chegaríamos no número de 6, 7 milhões que eu vou mostrar adiante. E aí, a mesma situação por região. Ensino superior público. Para mostrar que esse problema é da educação, não é, vamos dizer, da natureza administrativa da instituição. Nós temos vagas oferecidas em azul, ingressantes em verde, candidatos em vermelho. Sobram no ensino superior público, por ano, 40 mil vagas. Ensino superior privado. A mesma pizza, os mesmos números. Sobram 1,6 milhão vagas por ano. Então, nosso problema não é de vagas no ensino superior, é de alunos para ocupar essas vagas.
Não precisa fazer nada.
Aí talvez ele reforce a ideia inicial de que nós precisamos ver, achar o nosso lápis e não ficar preocupado em desenvolver a caneta. Tamanho real do nosso problema agora, para fazer a conta simples. Hoje nós temos 5.954.000 alunos do ensino superior. A meta é 10 milhões, precisamos de mais 4 milhões. Vagas para isso aí, nós já temos 1,6 milhão sobrando. Mas nós não temos alunos no ensino médio. Esse é que é o problema. Em quantidade e em qualidade, sobretudo. Desafios para garantir o acesso à permanência e sucesso à educação. Desde as primeiras séries, nós temos que universalizar o acesso, temos que garantir a permanência para que aquele funil se torne um tubo e para que tenha sucesso. Aí entra a questão idade série, que no ensino médio nós temos muitos alunos acima de 24 anos, no EJA, por exemplo. Esses dificilmente serão alunos do ensino superior. Então nós temos que garantir a entrada na escola, a permanência na escola e o sucesso dentro da escola. E aí que escola é essa? É aquela escola média, a escola básica, que 85% é pública. A grande massa de alunos estará na escola pública. Por isso, uma das principais tarefas que nós temos, olhando de cá no ensino superior, é ver como influenciar na educação básica, para garantir a qualidade, o sucesso, a permanência. Esse é um gráfico muito interessante, que é do Instituto da Academia Brasileira de Ciências. Vou deixar a apresentação depois disponível, naturalmente, que pode ser analisado com mais calma, mas essa parte azul mais escuro significa dizer os jovens que só estudam. No eixo de baixo, no eixo horizontal, está a idade. No eixo vertical, o percentual de jovens em cada uma dessas faixas. A gente percebe que mais ou menos aos 14, 15 anos, quando tem uma inclinação muito grande, todas as cores, mas sobretudo só estuda, a gente vê que começa a aparecer ele trabalha, estuda, só trabalha. Então hoje, a gente precisa garantir que o jovem vá para a escola, a gente tem que levantar aquela curva, para que o jovem fique mais tempo na escola, se dedique mais a sua escolarização para ter qualidade, ter condições de ser um aluno do ensino superior. A questão de 3 ou 4 semanas atrás, eu estava lendo o jornal um dia, aí o IPEA publicou uma matéria assim, festiva, dizendo que aumentou o tempo de escolaridade dos brasileiros. Acho que passou de 7 para 8 anos, alguma coisa assim. Eu fiquei muito feliz, porque isso é o que nós queremos. O professor Gabriel estava falando de alguma forma isso. No dia seguinte, o Ministério do Trabalho publicou uma pesquisa também bangoriano, a criação de 200 mil empregos, e estava muito feliz que os empregos criados, a maioria era para jovens, de 17 a 21 anos. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer no país. O jovem de 17 a 24 anos tem que estar estudando. Trabalhando não tem que ser, pode ser opção, não tem que ser necessidade. Então o Brasil tem que gerar emprego sim, mas tem que botar o jovem na escola. Senão não vamos aumentar a escolaridade. E se o jovem for trabalhar aos 17 anos, muito provavelmente ele vai continuar trabalhando. Depois que ele passar a ser parte, a renda dele passar a ser parte da família, da renda da família, dificilmente vai poder voltar para o passo atrás. E vai ter dificuldade de estudar, que os senhores melhor do que eu conhecem o jovem trabalhador para estudar. Esse gráfico, ele demonstra isso, é muito interessante analisá-lo com cuidado. Portanto, os dados demonstram que sobram 1.600.000 vagas na instituição de ensino superior, ensino superior público, a baixa qualidade da educação básica é fator limitante para o ingresso e a permanência. Nós temos evasão muito grande nas universidades públicas, em especial nas federais, que eu posso falar com maior conhecimento de causa. No ensino superior particular, a falta de renda é fator limitante para o ingresso e a permanência. É preciso que a população tenha renda para poder arcar com as despesas relativas ao ensino particular. Os números indicam problemas na qualidade da educação e de renda das famílias. Por isso eu disse lá no começo que o problema da educação não está na educação só. Se não resolvermos o problema de renda das famílias, dificilmente vamos resolver o problema da educação. Sobretudo se as metas forem ambiciosas. E eu acho que a meta de 10 milhões é uma meta modesta, inclusive para o tamanho do país e para a necessidade que nós temos. Os números refletem problemas de acesso, retenção e evasão em todos os níveis de educação. Da pré-escola até a pós-graduação, quem não conhece aqui um colega que começou o mestrado, doutorado e não concluiu, que aí é retenção e evasão, mas sem sombra de dúvida na educação básica. E os números indicam o universo de alunos que potencialmente poderão ingressar na educação superior nos próximos 10 anos. São aqueles alunos que estão na idade séria apropriada, são aqueles alunos que estão estudando, são aqueles alunos que têm alguma renda. Não são todos os jovens brasileiros. Quando a gente olha a população de 190 milhões de brasileiros, a gente pode tirar uma grande parcela a esses que estão excluídos. Lamentavelmente, com eles nós não contaremos para alcançar um país moderno e globalizado e entrando no século XXI com a altivez que nós temos condições de fazer. Caminhos para a solução. E aqui eu não tenho a pretensão de propor solução. Eu tenho a pretensão de colher caminhos que foram apontados por vários outros. O próprio projeto, o PNE, que já foi citado pelo professor Marcelo, indica algumas ações, algumas metas que, se forem de fato aprovadas e, sobretudo, implementadas, e aí me permita um comentário, eu vi en passant em vários momentos nas falas anteriores, é posição do governo, não é posição do governo, eu acho que se nós que trabalhamos com educação delegarmos a qualquer governo, a este ou anterior ou futuro, a tarefa de tornar essas políticas realidade, nós vamos estar apostando no imponderável. Essas tarefas devem ser política de Estado, perpassar governos, e ela só será política de Estado se for política da sociedade. Por isso eu comecei dizendo que essas entidades aqui têm força política suficiente para transformar essas ideias em ideias permanentes. Eu estou no Andifes há aproximadamente 15 anos, desde o ministro Murilo Ringel. Passei por todos os ministros, todos os secretários de educação, dezenas de membros do CME, do Conselho Federal de Educação, centenas de parlamentares. Nos últimos 15 anos, é possível imaginar então que a política de educação nesse período foi bastante errática. Vai para um lado, vem para o outro, vai para o lado. E política de educação que não tem permanência, que não é política de Estado, que não é política da sociedade, nós não sabemos como fazer. Ninguém investe, a sociedade não aposta numa coisa que ela não sabe até que dia vai durar. Muito bem, essas são metas que estão no PNE. Se elas forem alcançadas, elas vão viabilizar os 10 milhões. Para serem alcançadas, tem que ser aprovadas e trabalhadas. Se elas não forem alcançadas, não teremos os 10 milhões. Porque essas metas tratam de criar alunos para o ensino superior. De instruir jovens em condições de acessar o ensino superior. Não vou ler todas as metas, todas estão no PNE. A última meta talvez pareça deslocada do tema ensino superior, mas eu quero inseri-la no contexto maior que o professor Gabriel se referia. Ou nós desenvolvemos o país, e para desenvolver o país nós temos que também cuidar daqueles que não vão para o ensino superior, mas precisam de mais escolaridade. Qualquer atividade laboral que eles forem desenvolver, precisarão e terão maior desempenho, maior eficiência e maior produtividade se tiverem mais escolaridade. Então, mesmo que não sejam alunos do ensino superior, serão brasileiros que podem ser contribuintes ou dependentes. Essa é a opção que nós temos que fazer, aumentar o número de contribuintes, não no sentido de impostos, de contribuintes para um projeto de nação, de impostos também. Da mesma forma, são metas que estão no PNE. Essas duas estão fora do PNE. E aí, eu me pergunto, o que é que nós fazemos, ou fizemos, ou faremos, para garantir o piso salarial do professor de educação básica, que é uma lei que alguns estados têm dificuldade de cumprir, muitos municípios também. Porque se não tivermos esse piso, não teremos professor de educação básica. E não teremos os alunos que nós precisamos para a educação superior. Simples assim. Cefete do Rio de Janeiro criou um curso de licenciatura de física em Petrópolis. Esse processo de expansão que tivemos nas federais. Fez vestibular, tinha 30 vagas, se inscreveram para o curso em torno de 7 candidatos. Fez a segunda chamada, ocupou mais 3. Fez a quarta chamada, ocupou mais 1. Fez um trabalho em todas as escolas de educação básica, convidando os professores que tivessem ensino médio a se matricularem. Ocupou mais, quase chegou a 25. Depois botou anúncio no jornal, quem quiser fazer o curso, passe lá e se matricule, basta ter ensino médio. Ocupou as 30. E nós não temos professores de física, química, matemática, biologia, na educação básica. Quem aqui não sabe que temos ociosidade em todas as licenciaturas do Brasil inteiro? Nós não vamos resolver o problema da educação superior, insisto, se não resolvermos o problema da educação básica. E aí, todos nós aqui, e os senhores talvez melhor do que eu, sabem muito bem que sem investimento, sem recursos, não há como fazer nada, inclusive e sobretudo em educação, que é custosa sim. Então tem que ser um projeto de país, um projeto de nação. O PNE fala em 7%, a Andifes defende que seja 10%. Qual a conclusão? Uma parcela expressiva da população brasileira, seja por questões etárias, falta de escolaridade, renda ou localização geográfica, não terá condições de acesso ao ensino superior nos próximos 10 anos, no modelo tradicional. Para ampliar as vagas e as matrículas de ensino superior, é necessário antes assegurar a universalização com qualidade da educação básica. Portanto, é preciso a construção de políticas de acesso, permanência e sucesso na faixa etária adequada. Como as responsabilidades legais são dos diversos entes federados, União, Estados e Municípios, sabemos todos disso, as ações desses devem ser colaborativas e complementares. Quando a gente fala de governo, tem a impressão que estamos falando só do governo federal. Esquecemos que lá no município é o prefeito que tem que botar na escola, que lá no estado é o governador que tem que garantir a educação básica. E o único grupo que está acima de tudo, pairando sobre tudo, ao lado disso, somos nós. Há necessidade de continuar a expansão do setor público para servir de referência na qualidade para a produção de ciência e tecnologia e para a formação de mestres e doutores, inclusive para garantir a qualidade dos outros setores. Que, como foi dito pelo professor Marcelo, é custosa a pós-graduação. Nós já temos um parque montado para isso. É mais apropriado que o setor público se prepare e se preocupe com maior intensidade com a pós-graduação do que a preocupação de ter uma quantidade que vai disputar, que vai ter mais alunos que o setor particular. Isso é uma bobagem. O importante é que todos tenham qualidade. A participação do setor privado é fundamental para alcançar a meta dos 10 milhões de estudantes de ensino superior. Se a gente não superar esse debate, nós não vamos conseguir alcançar essa meta. Se a gente tentar legitimar a necessidade do setor privado na sociedade ou desqualificar o setor público, nós estaremos fazendo um caminho contrário do que essa reunião propõe. Temos que reconhecer a importância de cada um, o papel de cada um, com qualidade. Esta é a referência que nós temos que ter. O único denominador comum, a única exigência é essa. Implementar políticas de acesso ao ensino superior com novas modalidades e intensificar o uso de novas tecnologias. Eu sou daqueles que não acreditam que se a gente não investir em educação à distância, nós vamos alcançar esses 10 milhões. A tecnologia e os nossos especialistas garantem a qualidade dessa modalidade, eu não tenho dúvida disso. E aqueles alunos que moram na área rural, esse é um caminho. Esse é um caminho. É o único caminho? Não, mas certamente é um caminho. Temos que superar o preconceito sobre essa modalidade, que é muito grande hoje. Por fim, a ideia, pouco do que o professor Gabriel falou, é uma ação conjunta que acelere esse círculo virtuoso. Onde a gente pode entrar nele é irrelevante, cada um de nós, ou cada entidade, ou cada brasileiro. O importante é que a gente fique nesse círculo e faça ele rodar. Educação de qualidade, desenvolvimento do país, geração de emprego e renda, financiamento adequado, educação de qualidade, e eu acho que dessa maneira a gente consegue alcançar os 10 milhões e, sobretudo, botar o Brasil onde todos queremos. Dignamente, onde todos os brasileiros cheguem, que alguns chegarão e outros já chegaram. Nós queremos que todos cheguem ao Brasil do século XXI. Muito obrigado.